R$ 89. Em 12 meses, nós temos aí quase R$ 4.000. Então, isso equivale a um novo 13º salário, praticamente. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the
money. Money, money. E para quem ganha um pouco mais, qual foi a alteração?
Existe uma faixa de transição para quem ganha salário, recebe aluguel, aposentadoria ou pensão com renda mensal total de até R$ 7.350. São cerca de 5 milhões de pessoas nessa situação. O auditor fiscal José Carlos Fernandes conta mais.
Para que a pessoa que ganhasse ali R$ 5.100 não caísse na regra antiga e tivesse que pagar muito mais imposto do que quem ganha R$ 4.900, foi criado um desconto linear. Então, até R$ 5.000, a pessoa tem desconto total do imposto. E a partir de R$ 5.000 até R$ 7.350, esse desconto vai diminuindo. Então, quanto mais perto de 7.350, menor o desconto.
O consultor Adriano da Nóbrega lembra que, quando o projeto que deu origem à lei veio do Executivo, para ser analisado no Legislativo, o limite para a transição era menor.
Quando da tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Arthur Lira, ele teve uma grande preocupação em que não houvesse sobra de recursos. E o projeto inicial do governo, ele previa o benefício para as pessoas que ganhavam até R$ 7.000 mensais. A gente percebeu que havia um espaço de recursos sobrando e a gente elevou esse valor por orientação dele para R$ 7.350 mensais.
O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi o relator da proposta na Câmara. Quando a lei foi sancionada em cerimônia no Palácio do Planalto, ele destacou justamente a contribuição dos parlamentares na expansão da faixa da isenção parcial.
A partir de muita conversa, nós conseguimos passar a isenção parcial de R$ 7.000 para todos os brasileiros com renda mensal de R$ 7.350, alcançando mais 500 mil pessoas. Trata-se de um avanço real, direto e mensurável na vida das famílias brasileiras.
Quero saber.
Quero saber. O consultor Adriano da Nóbrega responde a algumas dúvidas de pessoas que a produção do 15 Minutos de Cidadania ouviu. Confira.
Eu sou João Manuel Magalhães, agente da Autoridade de Trânsito de Uberlândia. A pergunta é, esse 5 mil bruto ou ele é líquido lá no rodapé do contra-cheque?
Para esclarecer, não ficar nenhuma dúvida, os 5 mil reais aí é a remuneração bruta, é o valor bruto do contra-cheque, não é o valor líquido não.
Meu nome é Suelen, tenho 42 anos e, no caso, as pessoas que declararam no ano passado que já recebem esse valor que está referente, que não é mais necessário declarar, se esse ano tem que declarar. Né?
Na verdade, essa alteração na legislação dos R$ 5.000, ela está vigendo para os salários pagos neste ano. Então, ela vai afetar a declaração do ano que vem, não a declaração agora de 2026. Outra coisa que precisa ser levada em conta é que existem outras condições de obrigatoriedade de entrega de declaração do imposto de renda que não tem necessariamente a ver com o valor dos rendimentos brutos. Então, a pessoa precisa avaliar se ela não está em alguma das outras condições de obrigatoriedade de entrega da declaração.
Na conversa conosco, o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes, também falou da declaração anual.
Importante alertar o público que as regras desse ano, a declaração que vai começar esse ano agora, em março, abril e maio, elas são referentes a rendimentos de 2025, né? Não foram atingidas por essa nova lei. Então, essa nova lei passa a ter esse efeito mensal, mas para a declaração é sempre feita no ano seguinte, só vai valer para o próximo ano. Para não confundir, que muita gente pode achar que eu ganho até 5 mil, eu não preciso declarar esse ano. Então, esse ano você vai declarar o que era referente ao ano passado.
Para a declaração de 2027, com o ano base 2026, aí sim valerá a nova lei. A isenção se aplicará aos que ganharem até R$ 60.000 por ano. Já os redutores graduais incidirão sobre rendas entre R$ 60.000 e R$ 88.200. Acima disso, não tem redução.
A estimativa de perda de arrecadação chega a cerca de R$ 24 bilhões por ano, com a isenção total e parcial do imposto de renda. Para compensar, o governo mirou na outra ponta, a de quem tem ganhos acima de R$ 50 mil mensais. Trata-se da tributação mínima do imposto de renda da pessoa física, de até 10%.
Surgiu alguma dúvida? Se você, ouvinte, não tem tanta familiaridade com questões tributárias, dá para ficar confuso sim. Afinal, salários altos não caem na faixa dos 27,5% de contribuição? Como agora tem esse IR mínimo de 10%?
Então, salários, aluguéis e outras rendas tributáveis mais altas continuam na faixa dos 27,5%. Lembrando, esse é um nível de tributação onde a renda se encaixa, mas o imposto efetivamente pago tem, em geral, um percentual menor, pois várias deduções são consideradas, como dependentes, previdência e despesas médicas.
Agora, o foco são rendimentos acima de R$50 mil mensais que antes não eram taxados, como lucros e dividendos. Professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, André Moreira, esclarece.
Lucros e dividendos derivam do resultado da atividade empresarial, resultado positivo, as receitas foram maiores que as despesas, e esse resultado positivo ele é distribuído na forma de dividendos pagos aos titulares das ações, na proporção de cada ação, e os lucros são a mesma coisa, porém, num outro tipo de sociedade que não é a sociedade anônima. É a sociedade limitada, é a sociedade simples, então a padaria ali da esquina que recolhe impostos de modo simplificado e distribui lucros aos seus proprietários. Então, lucros e dividendos são esses valores pagos aos cotistas ou aos acionistas de uma empresa, toda vez que, primeiro, a empresa ofere um resultado positivo e, segundo, exista uma deliberação dos sócios para que o lucro seja distribuído.
Assim, a lei de 2025 mira sócios, empresários e executivos que retiravam altos dividendos com isenção. Pelos cálculos do próprio governo, são 141 mil pessoas no país, 0,13% da população. O consultor da Câmara, Adriano da Nóbrega, nos conta mais.
O que acontece é o seguinte, se nós pegarmos a distribuição do imposto de renda pelas faixas de renda, as pessoas das camadas mais ricas, elas acabavam pagando muito pouco, elas pagavam menos de 2%. E aqui eu estou falando, não é do trabalhador, não é do assalariado, é daquela pessoa, por exemplo, que é um CEO de uma sociedade anônima, que recebe muitos lucros e dividendos, que participa de fundos de investimento fechados, que não eram acessíveis às outras pessoas e que por muito tempo também não tiveram tributação.
Para garantir segurança jurídica, a nova cobrança não se aplica a lucros ou dividendos apurados até 2025, mas há duas condições. Os sócios precisam ter aprovado a distribuição até dezembro de 2025 e o pagamento deverá ser feito até 2028.
E como era?
Desde 1996, o Brasil tributava apenas o lucro das empresas, com imposto de renda da pessoa jurídica, com taxas que chegam a 34%, isentando a pessoa física que recebia os dividendos.
A ideia era incentivar investimentos, mas estudos do IPEA e de outras instituições mostraram que o potencial não se concretizou como se esperava. A aposta em legislações similares também perdeu força em outros países, que passaram a adotar alguma taxação sobre lucros distribuídos.
Houve propostas anteriores de tributar esses rendimentos, mas com poucos avanços. A lei de 2025 estabeleceu a tributação mínima para dividendos acima de R$50 mil por mês. A retenção ocorrerá na fonte. O imposto também incide sobre dividendos enviados para o exterior.
No imposto de renda mínimo, o percentual sobre lucros e dividendos retido na fonte vai servir como um adiantamento do imposto calculado na declaração anual. E também há uma gradação de percentuais cobrados, até se chegar a 10%. Se a pessoa ganhar mais de R$600 mil e menos de R$1.200.000 ao ano, as alíquotas vão variar de 0% a 10%. Acima desse limite, a taxa de 10% é fixa.
Caso na declaração anual, quando forem computados todos os rendimentos, ficar constatado que a pessoa pagou mais do que prevê a legislação, ela receberá a restituição.
principal argumento é de que a tributação sobre parte da renda dos mais ricos que ainda era isenta contribui para a justiça fiscal. A premissa: quem ganha menos deve pagar menos e quem ganha mais deve pagar mais.
Em 2025, a Oxfam Brasil, uma ONG voltada a propor caminhos contra a desigualdade social, divulgou um relatório mostrando que a concentração de renda no topo da pirâmide cresceu de forma ainda mais significativa nos últimos 5 anos.
O trabalho ainda apontou o caráter distributivo sob a ótica de raça e gênero. Segundo a Oxfam, dos contribuintes impactados pela nova taxa, 80% são homens brancos. Já entre os milhões beneficiados pela isenção na base, estima-se que 40% sejam mulheres e 41% sejam pessoas pretas e pardas.
Também há reflexões críticas. Uma delas é de que a nova lei não mexe na tributação aplicada às pessoas jurídicas, que já pagariam impostos altos no Brasil, desequilibrando a equação.
Especialistas apontam que, nas últimas décadas, vários países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico adotaram níveis mais altos de tributação de dividendos, mas alinhados à redução das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. O professor de Direito Tributário da USP, André Moreira, detalha a preocupação.
Uma coisa é ter uma tributação mínima num país em que a pessoa jurídica paga pouco imposto. Outra coisa é ter uma tributação mínima num país em que a jurídica paga 34%. Então, no fim do dia, o que há efetivamente é uma redução do incentivo à alocação de capital em desenvolvimento econômico.
Para concluir, não custa reforçar. A declaração anual do imposto de renda que os contribuintes devem entregar até o fim de maio deste ano se refere aos rendimentos de 2025. Ela não é afetada pelas mudanças que entraram em vigor em janeiro.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Everson Urani. Reportagem de Cibele Colmanetti e apresentação de Cláudio Ferreira e Cibele Colmanetti. Quer falar com a gente, comentar sobre algum programa ou sugerir um assunto? Mande uma mensagem para o e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp 61 999789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunidade, de Porto Ferreira, em São Paulo. Ouça também as outras edições do 15 Minutos de Cidadania. Elas estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela audiência e até mais.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A melhor programação no seu rádio. 13:15.
Anda, e Luanda vem atrás. Até mais. Na zoada da vida zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Na zoada da negra zungueira, no banco do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Na fortaleza um postal, e na manhã de afinal, um volta a brincar de renascer. Na fortaleza um postal, desse na manhã de afinal, um volta a brincar de renascer. Maculusso no tamba, em gombota, samizanga, cazenga e viana. Que zomba, tem o gangue, tem bonga, nossa, África, avança. machixe. O kuduro é bué fiche. E o majaque vem lá do Marçal. Nem saber de Portugal.
Anda, que bengala vem atrás.
Na zoada da nega zungueira, no campo do bom candongueiro, mostra como é que se faz. Na zoada da nega zungueira, no campo do bom candongueiro, mostra como é que se faz.
Anda, vem o amanhecer. Cadê que oferecer?
Desse planalto um postal e no calândula final vejo o país a renascer. Desse planalto um postal e no calândula final vejo o país a renascer. Semba e Kizomba, tem Mukengue, tem Bonga na nossa África Havana.
Thank you.
Seja bem-vindo à nossa programação, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. 3h24.
apaixonava e a passarada seguiu seu corcel.
A lua, a lua rainha, a lua é minha, é de quem quiser. A lua, a lua é das princesas e com mais certeza será dos garis, dos cantores, dos trabalhadores, será dos atores quando a noite cair.
E será também dos prisioneiros, será dos canteiros e dos chafariz.
Vitória da Conquista.
All that you can say.
E aí, já fez aquela pausa pro café? Aproveita e fica com a gente porque a programação tá muito boa. Rádio Câmara de Vitória da Conquista, 90.3. 3h38.
Sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o som, é a noite e a morte, é o laço e o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento. Vivo vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março é o fim da canseira, o pé, o chão, a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, a ave no chão, é o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É o estrepe, é um prego, é uma ponta e um ponto. É um pingo pingando, é uma conta e um ponto. É um peixe e um gesto, é a prata brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando.
Sai, parte de mim também se vai. saiba que um dia sem você